Estamos no Tratado dos Shkalim, a página Yutret Amudbeit, 18 Amudbeit, três linhas de baixo. Então a gente estudou na Mishnah o Medrash de Yehoyada Kohen. Estudamos uma certa drashá que Yehoyada Kohen ele discursou. Então agora o Mará vai trazer mais uma coisa que aconteceu com esse Yehoyada Kohen. Fala, Mará. Ktiv, está escrito no Pasuk, o que Halotam e viu lifnei Amelech Yehoyada Vegomer. Está escrito lá no Pasuk, nos Pukim lá no redor, está escrito que eles quiseram renovar a construção do Beit HaMikdash. Então eles colocaram lá uma caixa para as pessoas colocar o dinheiro. E aí, quando a caixa se encheu, eles trouxeram isso para o Yehoyada Kohen e para o rei que vivia naquela época. E aí eles tiraram o dinheiro e no final do Pasuk está escrito que eles usaram esse dinheiro para comprar utensílios para servir o Beit HaMikdash. Ou seja, clicharet. Então, a pergunta que em outro Pasuk parece para a gente que não usaram para comprar utensílios para usarem, servirem no Beit HaMikdash, e sim usaram com esse dinheiro para pagar as pessoas que trabalhavam na manutenção do Beit HaMikdash. Ou seja, será que o dinheiro pertencia aos Klei Sharet? Ou esse dinheiro pertencia ao Bede Kabais, à manutenção do Beit HaMikdash? Então fala agora, Rav Shimon bar Nachman, Veshem Rabbi Natan Amar, Shtei Nedavot Asa. Olha bem no psukim, fala ele, a verdade é que Yehoyada, Kohen e o rei, eles fizeram duas caixas, uma caixa para os utensílios para servir o Beit HaMikdash e outra caixa para a manutenção do Beit HaMikdash. Não tem contradição entre os dois psukim. Essa é a opinião de Rav Shimon bar Nachman. Tana de Rabbi Ishmael, já na Yeshiva de Rabbi Ishmael, eles estudaram que não, Nedavah Achat, tinha só uma Nedavah. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, Vayomer HaMelech, Veyassu Alon Echad, Vaitneu, Veichal Beit Hashem, Vaikov Chol Bedalto. Está escrito que o rei disse para fazer um armário, um cofre, e colocar ele dentro do Beit HaMikdash, e fazer um furo, como um cofre que tem um furo para colocar as moedas, e as pessoas vão passar e colocar as moedas. Então parece do Pasuk que só tinha uma caixa, só tinha um tipo de contribuição que o povo tinha que fazer. Então, de acordo com essa opinião, tem que estudar que usaram realmente no começo para manutenção do Beit HaMikdash. O que sobrou, usaram para os Klei Sharet. Mesmo que aqui na Gemara não está tão explícito isso, tem uma Gemara no Tratado de Ketubot que explica isso um pouco melhor. A gente vê do Passu, fala Gemara, que a gente vê do Passu que colocaram esse cofre, essa caixa, dentro do Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, Vadechtiv, isso que está escrito no Passu. Vayomer HaMelech, Vayassu Alon Echad, Vayitneu Beshar Beit Hashem Chutza. Está escrito em outro Passu que eles fizeram um armário e eles colocaram na porta, no portão do Beit HaMikdash, para a parte de fora do Beit HaMikdash. Amaravuna, Amaravuna, Mipnei Atmeim. Amaravuna, você tem razão. No começo eles colocaram dentro, mas já que as pessoas que estavam impuras não podiam entrar dentro do Beit HaMikdash, então eles colocaram fora do Beit HaMikdash para que eles possam também contribuir. Aqui a gente termina esse perek, porque o resto, essas duas linhas, é um erro como o Gra ele explica para a gente. Então aqui a gente acabou o sexto perek, vamos começar agora o sétimo perek. Alachá Aleph, fala Mishnah. Ma'ot shenimtzeu bein ha-shkalim le-nedavah. A gente estudou no perek passado. A gente tinha 13 shofarot, 13 cofres. Cada um tinha, não cada um separado, mas tinha 6 para nedavah, 6 para serem usados para sacrificar, sacrifício de olá no Mizbeach, como o Mizbeach está vazio. E os outros que sobraram, cada um tinha um propósito. Um era para os shkalim novos, outro para os shkalim velhos, outro para os pombos de sacrifício de olá, outro para os pombos que era metade de olá, metade de hatat, outro para zeitim, e outro para usar ouro para o kaporet, e assim por diante. Você fala agora, o que acontece se a gente encontra uma moeda fora dos cofres, entre dois cofres? A gente não sabe para que a pessoa quis contribuir, ou seja, para que a pessoa deu. Então o caso que a Mishnah ela descreve é que encontraram um dinheiro entre o cofre do Shkalim, entre o cofre onde se põe as moedas para comprar as korbanot no novo ano, e o cofre da Nedavah, e o cofre dos sacrifícios de Olá quando o Mizbeach está vazio. Então para onde que vai esse dinheiro? Fala a Mishnah, Karov le Shkalim e Plu le Shkalim. Se a moeda estava mais perto do cofre do Shkalim, então a gente leva a deduzir que essa moeda pertence ao Shkalim. Caiu de lá, a pessoa não colocou no buraco direito. Lindavá, mas se estava mais perto de Nandavá, e pro Lindavá. Então isso cai dentro do cofre de Nandavá. Mechzale Mechzale, se tiver metade, metade, e pro Nandavá. Aí também vai ir para o sacrifício de Olá, quando o Mizbeach está vazio. No final do Mishnah, Mishnah vai explicar por que se tiver metade, metade, não está mais perto de nenhum dos dois. Por que a gente deduz, ou a gente costuma colocar ele dentro do cofre de Nedavá. Fala Mishnah, Benitzim le Levoná. A gente sabe que tem dois cofres, que um é para Itzim, um é para lenha, para o Mizbeach, e outro para Levoná. Aquela certa espécie, aquele pó que a gente coloca dentro dos sacrifícios de farinha, ou se alguém quiser sacrificar esse pó por si só, então ele coloca uma moeda dentro desse cofre. Então se a gente encontra uma moeda entre esses dois cofres, de lenha ou desse pó chamado Levoná, então Carol Leitzi, se estiver perto da lenha, do cofre da lenha, Leitzi, lá Levoná, perto do pó de Levoná, e pro Levoná, então ele vai cair no cofre de Levoná, Mersa le Mersa, metade, metade, e pro Levoná, ele também cai para Levoná. Fala Mishnah, mais um caso. Ben Kinim le Gozrei Olá. A gente citou na outra Mishnah que, de acordo com a opinião de Chachamim, um dos cofres era para as pessoas que precisam sacrificar dois pombos. Um para Hatat e um para Olá. Por exemplo, uma mulher que dá à luz e precisa sacrificar dois pombos, ela coloca a moeda lá, e aí os Kohanim compram um pombo para Hatat e um pombo para Olá. E o outro cofre é só para uma contribuição de sacrifício de Olá. Então, se a gente encontra uma moeda entre eles, Karov e Kinim, perto do cofre que pertence aos sacrifícios de Hatat e Olá e para Olá Kinim, então a gente coloca nesse cofre. Carol le Gozrei Olá, perto do cofre que pertence às contribuições de pombos de Olá e pro le Gozrei Olá, Mersa le Mersa, metade, metade, e pro le Gozrei Olá, também vai cair para os sacrifícios de pombos de Olá. Agora a Mishnah vai discutir outros casos de outros lugares, não nos cofres do Beit HaMikdash, sim em qualquer outro lugar que tiver dois montes de dinheiro. Ben Chulim le Maser Sheini. A gente sabe que tem uma mitzvah de separar uma Maaser Sheni. O que é uma Maaser Sheni? É um décimo da colheita que a gente tem que levar esse Maaser Sheni para comer em Yerushalayim. E a verdade é que, se a gente prestar atenção, se um décimo da colheita a gente come em Yerushalayim, então a pessoa vai passar um décimo do ano, pelo menos, em Yerushalayim. Isso traz bastante Yirat Shamayim, o Tosot. Fala pra gente em Baba Batra, entre parênteses. Mas se a pessoa ela precisa levar toda essa comida para Yerushalayim, ele não tem como levar tanta comida. Então o que ele faz? Ele transfere a santidade de Maaser Sheni que tem nessas frutas para moedas. Quando ele chegar em Yerushalayim, ele gasta essas moedas em comida. Então se eu tenho dinheiro que tá entre um monte de dinheiro, dinheiro lá e com dinheiro ruim, e de outro lado tem um monte de dinheiro que é Maaser Sheni. Então, Karov Lechulin, se a moeda está mais perto do Chulin, para o Lechulin, aí você pode usar para o seu uso próprio. É Maaser Sheni, se está mais perto de Maaser Sheni, para o Maaser Sheni, ele vai ter que comer isso em Yerushalayim, gastar essa moeda em Yerushalayim. Mechta na Mechta, metade, metade. E para o Maaser Sheni, aí cai para o monte de Maaser Sheni. Fala, Mishnah, Zé Aklal, essa é a regra. Olchim achar a Karov Leakel. Sempre que a gente tem algum lugar que essa moeda está mais perto dele, a gente pode mesmo ler aquele, mesmo que a gente está indo, tem dois lados aqui, né? Tem um lado mais rigoroso e um lado menos rigoroso. E mesmo assim a gente pode deduzir que essa moeda pertence a um monte da santidade menos rigorosa. Por quê? Porque ele está mais perto de lá. Isso já prova que esse dinheiro pertence àquele lugar. Mas, mersa le mersa, metade, metade, lachmir. Metade, metade, a gente tem que ir para a santidade mais rigorosa, porque se a gente não sabe, qualquer safé que a gente tem da Torá, se a gente não sabe o que fazer, a gente tem que ir para o lado mais rigoroso. Então essa é a explicação da Mishnah inteira, que cada vez que está escrito mersa le mersa, vai para o mais rigoroso. Por exemplo, no começo da Mishnah, que tem perto das moedas novas ou de sacrifícios de Olá. As moedas novas podem ser usadas para sacrifícios, mas o que sobrar vai ser usado para outras coisas. A gente precisa colocar nos sacrifícios, que é o mais rigoroso. Entre lenha e levoná, vai cair para levoná. Por quê? Porque levoná é um sacrifício. Lenha é uma coisa que ajuda o sacrifício a ser sacrificado. O sacrifício é mais rigoroso. Entre kinim e gozleolá, o corban de hatat O pombo de Hatat, ele é comido. Já o pombo de Olá, ele é todo sacrificado. Então, Olá é mais santo. Entre Hulim e Maser Sheni, é simples que o laico, ou uma coisa que é laica, ou alguma coisa que tem uma santidade, a santidade é mais rigorosa. Então, essa é a explicação da nossa Mishnah. Pergunta agora. Lo utzrechad, lo ben shkalim lekinim. Por que a Mishnah fala no começo que a gente tem moedas entre os cofre das moedas novas e o cofre da Nedavá? Se a gente olhar, quando a Mishnah enumera os 13 cofres, a gente já vê que o primeiro cofre é de Shkalim e os últimos cofres são de Nedavá. Então, se a gente encontra uma moeda entre dois cofres, tinha que ser um do lado do outro. Ou seja, de Shkalim com os Kinim, que era um do lado do outro. Então por que a Mishnah fala entre uma moeda que está entre o de Shkalim e o cofre de Nedavá? Fala Gmará. Não, esses cofres eles estavam postos no Beit HaMikdash num círculo. Então o shofar de Shkalim estava do lado do shofar de Nedavá, que ia Shkalim novos, Shkalim velhos, Kinim, e assim por diante, até chegar no Nedavá. Então o Shkalim e o Nedavá estavam um do lado do outro. Fala Gmará. Mechza le mechza e plun Nedavá. Está escrito na Mishnah que se tiver uma moeda entre o cofre de Shkalim e o cofre de Nedavá, o cofre das moedas novas, ou o cofre dos sacrifícios de Olá quando o deserto está vazio, se estiver exatamente no meio, então isso vai para os sacrifícios de Olá. Então, fala Gmará, Idebai Neymar, Shema Iplu, Lesheri Alishka. Teve aqueles que explicam que o motivo que os sacrifícios de Olá são mais rigorosos do que as moedas novas que são usadas para comprar sacrifícios. Os dois são sacrifícios, então por que os sacrifícios de Olá são mais rigorosos? Então fala com ele, porque já que a gente sabe que se sobrar moedas no cofre, eles vão ser usadas essas moedas para consertar as muralhas da cidade, isso não são sacrifícios. Então sacrifícios é mais rigoroso do que usar o dinheiro para consertar as muralhas. Assim teve alguns amoraim que explicaram. E de Bai Meimar, e teve aqueles outros que explicaram. Mechta le mechta, que mishemet. Fala Gmará, que metade e metade é como se fosse que morreu. Ou seja, que o dono morreu. Se o dono morreu, a gente sabe que se uma pessoa queria dar um shekel, ele acabou morrendo. Então o shekel dele, o que a gente faz com o shekel dele? O shekel dele cai para o shofar de Nedavá. Então já que a gente tem uma moeda, a gente não sabe de quem que é. Então a gente considera como se fosse que o dono da moeda morreu. Se o dono da moeda não é, a gente precisa colocar essa moeda no cofre de sacrifícios de Olá quando o Israel está vazio. Ou seja, o problema da Gemara aqui é que já que o Shkalim, tanto o Shkalim, as moedas novas, e tanto o cofre de sacrifícios de Olá, os dois são para comprar Korbanot. Então qual é mais rigoroso? Então uma história a Gemara fala, uma explicação a Gemara diz que pode acabar sendo que se a gente colocar nas moedas novas, essa moeda não vai ser usada para Korbanot. Então, o cofre de sacrifício de Olá é mais rigoroso. Outros falam, não, a verdade é porque não é o motivo que é mais rigoroso o cofre de sacrifício de Olá com os bracos vazios do que o cofre das moedas novas. E sim, o motivo é que a gente considera como se fosse que a pessoa morreu. Se a pessoa morreu, a gente sabe que a halakha é que quando a gente tem um shekel de uma pessoa que morre, então a gente vai coloca esse shekel no cofre das moedas que a gente usa elas para sacrifício de Olá quando o deserto está vazio. Da onde a gente sabe isso? Que quando a pessoa morre, a gente coloca a moeda dele dentro do cofre de Nedavá. Fala Gmará. Amar Abiasa disse, Adanataman, quando eu estive lá, Shmait Kala Rabiúda. Eu escutei a voz de Rabiúda. Shaal Shmuel, ele perguntou para o sábio Shmuel. Frishik Lovamet, uma pessoa, ele separou o shekel dele, e ele acabou morrendo. Amalei pro Nedavá. Ele falou para ele que você coloca no cofre de Nedavá para sacrificar com o sacrifício de Olá quando o Isaac está vazio. Então a mesma coisa aqui, quando a gente não sabe de quem que é o shekel, de que lado é o shekel, como se fosse que o dono desse shekel acabou morrendo. Continua esse Rabiasa dizendo, Asirita e Fashelo, se tiver um Kohen, que a gente sabe um Kohen Gadol, todo, a cada dia ele tem que sacrificar um sacrifício de farinha chamado Havitim. Então se o Kohen acabou morrendo e sobrou dinheiro do sacrifício de Havitim que ele separou para sacrificar e acabou não sacrificando, Rabi Yochanan diz, Você tem que pegar esse dinheiro e jogar ele no Mar Morto. Não tem o que fazer com esse dinheiro. A Blazer Omar, e pronto, a Blazer fala, não, você pode acabar redimindo a santidade desse dinheiro e jogar o dinheiro redimido no cofre dos sacrifícios de Olá. Fala, Gmará. Vekasha, pergunta, Gmará. Veyesh Hatat Kreva Olá. A gente estudou na Mishnah que se a gente encontra uma moeda entre o cofre dos Kinim, que os Kinim eram os pombos de Hatat e Olá, e a gente encontrou uma moeda entre esse cofre e o cofre de só pombos de Olá, então a gente joga no cofre dos pombos de Olá, porque a gente sabe que o sacrifício de pombo de Olá é mais rigoroso do que o sacrifício de Hatat, porque o Hatat ele é comido pelos Kohanim, o sacrifício de Olá é todo sacrificado. Mas pergunta agora, se a verdade é que esse dinheiro pertence a um sacrifício de Hatat, como a gente pode transformar um dinheiro que tem a santidade de Hatat, que foi designado para um sacrifício de Hatat, transformar ele num dinheiro que tem a santidade de Olá? Fala com ela, Reska, Shem Lopshim Belakish, Trai Bedin, Alamotorot, Shikrivola, Olá, tem um Trai de Bedin. Bedin fizeram uma condição, que quando a pessoa, ele tem em mente em designar dinheiro para um sacrifício de pombos de Hatat, é como se fosse que ele condiciona que se esse dinheiro acabar sobrando e ele não vai ser sacrificado para o Hatat, a kedushá dele, a santidade dele vai se transformar numa santidade de Olá. Pergunta Gmará, você tem razão. A gente pode transformar essa moeda de Hatat para Olá. Mas o que acontece com essa mulher que ela precisava sacrificar um pombo de Hatat? Como que ela vai se perdoar agora? A Isha Zod Bemai Mitkapelet, como que essa mulher se perdoa? Rabi Yitzchak Nai Bezdinu, a Mesapeket Akinim, o Mesapeket Apsulot. Fala Gmará, já que a gente sabe que a mulher, quando ela precisa sacrificar esse sacrifício de pombos, ela coloca as moedas dentro do cofre. E aí o Kohen pega a moeda, e ele compra o pombo e ele sacrifica. O que acontece se o pombo acaba não podendo ser sacrificado no Mizbeach? Ou seja, aconteceu algum psul, alguma ferida, ferida não em pombos, ele perdeu algum órgão, ou qualquer coisa do gênero que ele fica passou para ser sacrificado, o que a gente faz agora? A gente não sabe de quem é esse sacrifício. A mulher colocou lá a moeda, na moeda não está escrito o nome dela. Então como que a gente sabe de quem é esse pombo, de que mulher é esse pombo, para avisar essa mulher que ela tem que sacrificar um novo? Fala agora, realmente a gente não avisa essa mulher. E sim, a pessoa que ele dá para o Beit HaMikdash os pombos, que ele vende para o Beit HaMikdash os pombos, se aconteceu algum psul no pombo, ele precisa ceder mais um pombo para o Beit HaMikdash. Fala agora, do mesmo jeito que essa pessoa cede mais um pombo, se o pombo ficou impróprio para ser sacrificado, essa pessoa também vai ceder um pombo se a gente encontrar uma moeda e a gente não sabe de que cofre ela pertence. Pergunta Gmará, loi tsurcha de lo ben ktoret leitzim le levoná le zaav le kaporet. Pergunta Gmará, tem mais cofres na Mishnah do Perek anterior. Então por que aqui a Mishnah só fala sobre esses cofres específicos? Tem o cofre do ktoret, das espécies que a gente sacrifica no Mizbeach de ouro, tem os azeitim, tem levoná, tem ouro para o kaporet, etc. Então por que a Mishnah não diz? Fala agora, Vitalita, Bessofa, sem a Mishnah, sim, se refere sobre esses cofres. Por quê? Zeakal, está escrito na Mishnah, que essa é a regra. Olchima Karakarov. A gente vai para o cofre que essa moeda está mais perto. E Mechza, Mechza, Lachmit. E se ela não está mais perto de nenhum dos dois cofres, a gente vai para o cofre que a santidade dele é mais rigoroso. Então qualquer caso que você me trouxer, de qualquer caso que tenha uma moeda entre dois cofres, de acordo com essa regra, a gente já vai saber qual que é a lei, e a Mishnah não precisa detalhar mais do que ela já detalhou. Alahá Bet. Agora vamos estudar outras alahot sobre dinheiro que a gente encontra em algum lugar, e a gente não tem certeza do que é esse dinheiro. Fala Mishnah. Ma'ot shenimtzeu lifnei sochrei beima leolam ma'aseh. Vamos dizer que a gente encontra dinheiro na frente de um vendedor de animais em Yerushalayim. Então fala a Mishnah que aí a gente pode ter certeza que esse dinheiro é um dinheiro de Maaser Sheni. Ou seja, a gente já estudou antes que se uma pessoa ele separa o Maaser Sheni do, da plantação dele. Ele tem que levar essas frutas, ou esses grãos, para Yerushalayim, comer Yerushalayim. Mas se ele não tem como levar tanta coisa para Yerushalayim, então ele pode transferir a quantidade das frutas e desses grãos para moedas, e essas moedas ele leva para Yerushalayim, e em Yerushalayim ele compra com essas moedas comida, e aí essa comida vai ter a quantidade de Maser Shemim, e aí ele come em Yerushalayim. Então fala Gmará que se a gente encontra moedas na frente dos vendedores, na frente da loja desses vendedores de animais, então a gente pode ter certeza que esse dinheiro é de Maser Shemim. Por quê? Porque as pessoas, eles juntam o dinheiro de Maser Shemim do ano inteiro. Eles trazem para Yerushalayim quando eles estão em alguma festa, ou em Pesach, em Shavuot, em Sukkot, e lá eles compram animais, ou frutas, ou verduras. Mas a verdade é que o din, a lei mais apropriada para cumprir com o Maser Shemim, é comprar um animal e sacrificar ele como um sacrifício de Shlamim, e comer a carne dele. Então, se a gente encontra o dinheiro na frente de vendedores de animais, a gente pode ter certeza que esse dinheiro é de Maser Shemim. Que já que a pessoa trouxe tanto dinheiro, ele não consegue comer tanta carne na festa de Pesach. Então ele dá esse dinheiro para os amigos e para os conhecidos dele. E o ano inteiro, esses amigos e conhecidos compram com esse dinheiro animais. Eles acabam comendo Maser Shemim pela essa pessoa que trouxe o dinheiro na época das festas. Então o ano inteiro a gente considera o dinheiro, que o dinheiro tem a santidade de Maser Shemim. Ah, mas a gente tem que perguntar uma pergunta aqui. Por que a gente diz que o dinheiro caiu da pessoa que estava comprando? Talvez o dinheiro caiu do vendedor. E quando o vendedor já recebeu o dinheiro, a santidade de Maser Shemim já foi transferida para os animais. Então os mefarshim explicam que já que tem mais compradores do que vendedores, e a gente sabe que tem uma lei natural que a gente vai atrás da maioria, então, já que a maioria do dinheiro que está rodando na cidade é dos compradores e não dos vendedores, a gente pode ter certeza que esse dinheiro pertence aos compradores e é dinheiro que tem a santidade de Maser Shemim. Isso se a gente encontra na frente dos vendedores de animais. O Be'ar Habayit Hulin. Porém, se a gente encontra moedas no Arabait, Arabait é um monte onde o Beit HaMikdash foi construído em cima dele. Então, se a gente encontra nesse monte dinheiro, a gente pode ter certeza que esse dinheiro é um dinheiro laico, ou seja, esse dinheiro não tem a santidade de Maser Shemim. O Birushalayim, mas se a gente encontra ele não em cima do monte onde o Beit HaMikdash estava construído, e sim na cidade inteira de Birushalayim, Bishar Kolimot HaShanah Chul. Durante o ano inteiro, esse dinheiro é um dinheiro laico. Por quê? Porque o dinheiro que está na cidade de Yerushalayim durante o ano, a maioria do dinheiro não é dinheiro de Maser Shemim. Mas o Bishat HaRegel, a Kol Maser. Mas, na época de festa, ou seja, em Pesach, Shavuot e Sukkot, que as pessoas sobem para Yerushalayim e trazem todo o dinheiro de Maser Shemim, então a gente pode deduzir que esse dinheiro é um dinheiro que tem santidade de Maser Shemim. Por quê? Porque já que a maioria do dinheiro que está em Yerushalayim naquela época de Maser Shemim, então a gente vai atrás da maioria. Perguntam os mefarshim, por que que no Har HaBayit, por que que no monte onde o Beit HaMikdash estava construído, a gente não diferencia entre na época das festas e na época e no ano inteiro? Então eles explicam que em Yerushalayim, que eles varrem as ruas todos os dias. Então não pode ser que sobrou dinheiro de qualquer outra época e a gente encontrou ele bem na hora das festas. Porque se o dinheiro foi perdido em algum outro dia, não nos dias de festas, então as pessoas já teriam encontrado depois que eles iam varrer as ruas. Já no Har HaBayit, que não precisa varrer, por vários motivos, porque as pessoas não entram com sapatos em Har HaBayit, porque o Har HaBayit, o monte, é de uma forma inclinada e não se aglomera tanta poeira no Har HaBayit, mas de qualquer forma, pode ser que o dinheiro que está lá agora na época das festas foi perdido muito antes das festas. Então já que tem, se a gente fazer a conta do ano inteiro e os dias de festas, tem mais dinheiro que roda no ano inteiro do que nos dias de festas. Então a gente vai atrás da maioria do dinheiro. Agora fala Mishnah. Passar-se a gente abazará uma carne que a gente encontra no Beit HaMikdash. Dentro do Beit HaMikdash a gente encontra carne de algum sacrifício. A gente não sabe de qual sacrifício é essa carne. Então fala a Mishnah. Eivarim olot. Se eles têm forma de órgãos, ou seja, o sacrifício de Olá, ele é cortado numa forma especial. Tem uma lei especial em Olá que ele precisa ser menateach Olá. Ele precisa cortar o sacrifício de Olá em diferentes formas. Então, se essa carne está, ela se parece dessa forma, então é, certamente é um sacrifício de Olá. Mas bechatichot, se são pedaços pequenos, então parece que esses pedaços foram cortados para serem comidos, então são chatot, certamente eles são sacrifícios de chatat. O birushalayim, se a gente encontra carne em Yerushalayim, zivchei shlamim, então são sacrifícios de shlamim, que a gente sabe que nenhum outro sacrifício fora o sacrifício de shlamim pode ser comido fora do Beit HaMikdash, dentro de Yerushalayim, só o shlamim. Então a gente pode deduzir que essa carne é de shlamim. Mas fala a Mishnah, de qualquer forma, mesmo depois que você deduzir de que sacrifício é essa carne, zevezete ubar tzurato veitzele veitasefa. Todas essas carnes, a gente tem que esperar até que essa carne ela fique imprópria a ser comida pela halakha. Ou seja, a gente sabe que todos os korbanot, eles têm ou um dia e uma noite para ser comidos, ou dois dias e uma noite para ser comidos. Então, uma vez que passa esse tempo, o korban vira notar. Ele é um korban que sobrou. Um korban que sobrou, ele é proibido de se comer ele, e ele tem que ser queimado. Então, essa carne a gente tem que esperar até a gente ter certeza que ele fique passul, ele vire notar, ele vire sobras, e aí a gente acaba queimando ele. Por que isso? Porque mesmo que a gente decifra de que korban ele pertence, a gente vai ver na Gemara que tem uma halakha que se uma pessoa é messiah dat, se uma pessoa não cuida da carne do korban o tempo todo, a gente pode desconfiar que talvez a carne ficou impura ou qualquer outra coisa que aconteceu com a carne, que faz a carne que seja imprópria de ser comida. Então, já que a gente não cuidou da carne o tempo todo, a gente desconfia que essa carne está impura e a gente tem que acabar queimando. Mas queimar logo não pode, porque talvez a carne é sem cachê. Então, já que a gente não tem certeza, a gente espera isso virar notar, isso virar sobras, e aí a gente pode certamente queimar eles. Nimtabi Gvulim, se a gente encontra carne em qualquer outro lugar, não em Yerushalayim, Eivarim, se eles são grandes órgãos que não estão cortados em pedaços, então Neveilot, a gente pode ter certeza que isso são animais que a shkita deles, o abate deles, não foi feito da forma certa, e eles não podem ser comidos, porque é por isso que não está cortado em pedaços. Mas Hatichot, se está cortado em pedaços pequenos, isso, de certa forma a gente pode deduzir que essa carne é carne de um animal que foi abatido. Então eles são mutarot, a pessoa pode comer eles. O bichataregel, e mais na época das festas, que tem muita carne em todo lugar, shabassar merubê, avivarim mutarot. Então aí, mesmo a carne que está em grandes, na forma de grandes órgãos, também podem ser comidos, porque tem tanta carne, não deu tempo de cortar elas em pedaços pequenos. Pergunta Gemara. A Mishnah nos disse que já a gente encontra moedas em Yerushalayim, no Arabait, no monte onde o Beit HaMikdash ele ficava. Então esse dinheiro é certamente um dinheiro laico, ele não tem nenhuma santidade. Pergunta Gemara, loitzurcha de lo Arabait kodesh? Não pode ser que pegaram o dinheiro do Beit HaMikdash e tiraram para fora do Arabait. Fala Gemara, Rabibá, Rabchia b'shem Rabi Yochanan, chazaká she'en ha-kohen motzim min ha-lishka ma'ot, a gente tem uma chazaká, a gente pode ter certeza que nenhum Kohen vai tirar qualquer moeda do Beit HaMikdash sem redimir a santidade dele antes. Ou seja, os Kohanim, eles são pessoas que tomam responsabilidade sobre as coisas do Beit HaMikdash. Então, se ele tirar alguma moeda do Beit HaMikdash, ele vai redimir a santidade dela antes de tirar ela do Beit HaMikdash. Então fala Gemara, chazaká she'en ha-kohen motzim min ha-lishkamot she'bechalon lanu beima. O Kohen, antes de tirar qualquer moeda, ele vai transferir a santidade da moeda em cima de um animal, e aí ele vai só tirar a moeda do Beit HaMikdash. Fala Gemara, basar she'nimtza v'chulei, Rabi Eliezer v'shem Rabi Hoshea. Em vez de Isiah, a gente vai ler Isiah. E se achdat taun iburtsuya? Fala, Gmará, que se a gente tem alguma carne de algum sacrifício que a gente vê Messi achdat, a gente não cuidou dela o tempo inteiro, então ele tem que ter iburtsuya. A gente não pode queimar ele logo. Sim, a gente tem que esperar até a carne virar sobras de uma forma clara. E aí a gente pode acabar queimando ela. Amaraboshi amatriti namraken. Assim está escrito na Mishnah. Teubar tzurato vetzelavet asrefa. Primeiro você tem que esperar ele virar sobras. E depois a gente vai levar essa carne para ser queimada. Amarabiosi disse rabiosi viyaot. Isso, essa lei é correta. Por quê? Lochoen atayachol shemanit kalkel tzurato. Comer essa carne você não pode. Por quê? Porque talvez essa carne já é sobras. Ou essa carne ela é impura ou qualquer outra coisa. E por isso precisa esperar ter certeza que ela vire sobras. E aí a gente pode chegar a queimar ela. Porque comer a gente não tem certeza se é cachê. Queimar também não pode. Talvez ela ainda é cachê. A gente espera virar sobras. E aí a gente acaba queimando. Fala, Guarani. Sabe que Rabbi Karispa, Beshem, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, Eivarim, Neveilot, Lokim, Alem, Mishum, Neveilá. Se uma pessoa encontrou grandes órgãos de carne em qualquer outra cidade, a gente estou na Mishnah que isso é certamente uma carne que não foi abatida correta. Fala Guará, fala esse Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, se alguém comer dessa carne, mesmo que a gente não viu que ela não foi abatida de uma forma correta, de uma forma caché, mesmo assim, se uma pessoa que come ela, ele vai receber chicotadas por comer uma carne que não foi abatida. Ah, a gente não tem certeza. Não, isso próprio, que a carne está de uma forma de grandes órgãos, a gente pode ter certeza que essa carne não foi bem abatida. Fala, Gmará, matriti na meaquim. Assim está escrito na Mishnah, que ele leva chicotadas. Por quê? Evarei nevelot vechatichot mutarot. Escrito na Mishnah que se a gente encontra grandes órgãos, então eles são neveilot, certeza eles não foram abatidos. Se a gente encontra pedaços pequenos, eles foram abatidos, eles podem ser ingeridos. Fala Gmará, chatichot mutarot, lo mamash. Isso que a gente pode ingerir os pequenos pedaços de carne, não é de verdade? Ou seja, que a gente pode mesmo ingerir esses pedaços de carne? Então, decavatá. Então, a mesma coisa, o outra halakha que a Mishnah diz, que Ivarim nevelot, que os grandes órgãos são, a gente pode considerar que carne que não foi abatida é de uma forma certa. E não que a gente desconfia que carne que não foi abatida. Então, loquim alev, shum neveilá. Então, uma pessoa que ingere essa carne, ele também vai receber chicotadas por ingerir uma carne que não foi abatida. Rab Crispa, Beshem, Rabi Yosef, Rab Hanina, imayu mecharuzot mutalot. Fala, Gmará, que se essa carne, mesmo que eles foram grandes órgãos, eles tiverem todas alinhadas em uma corda, então certeza é uma carne cachê. Por quê? Porque ninguém ia alinhar carne que não dá para ser usada. Se ele alinhou, quer dizer que ele quer fazer alguma coisa com essa carne, vender, levar para algum lugar. Então, a gente pode ter certeza que essa carne é permitida. Antes de começar o próximo pedaço de Gmará, eu queria introduzir uma lei interessante da Torá. A gente sabe que a Torá nos diz que qualquer vez que a gente tem um safek, uma coisa que a gente não sabe, a gente pode ir de acordo com a maioria. Ou seja, se a gente tem 10 açougues na cidade e 9 açougues eles vendem carne caché e um açougue ele vende carne não caché, se a gente encontrar carne na rua, a gente pode falar que certamente essa carne veio da maioria dos açougues. Isso não é uma coisa lógica, e sim, é um jeito que a Torá deu para a gente acostumar com coisas que a gente não sabe. Porque a lógica não diz que essa carne certamente veio das nove lojas que vendem carne cachê. Poderia ter vindo das 9 lojas, como poderia ter vindo da loja que vende carne tarefa. De acordo com alguns mefartim, mesmo se as lojas de carne cachê vendem menos carne do que a loja de carne taref, também a gente vai de acordo com a maioria das lojas que tem na cidade. Isso é só se a gente encontrou carne na cidade. Ou seja, não que a pessoa não sabe para que açougue ele foi. Se a pessoa ele não sabe para que açougue ele foi, se para os 9 açougues de carne cachê ou para um açougue de carne não cachê, aí não tem essa regra que a gente pode ir atrás da maioria. Isso se chama cavua. uma coisa fixa, tradução literal. Mas isso quer dizer que se o meu safek, ele começa, ele não parash, ou seja, a carne não foi separada das lojas. Ou seja, se a gente tem 9 lojas e uma loja, e tem carne que a gente encontrou no meio da cidade, essa carne foi separada de uma loja, ela saiu de alguma loja. Nesse caso, a gente pode falar que ela saiu da maioria das lojas. Mas se o safek é aonde eu fui, para que loja eu fui comprar, aí não tem a regra de irou. Discutir isso de uma forma clara e explicada precisa de bastante tempo. Se alguém quiser, só entrar em contato com a gente. Então fala agora. Teixa hanuyot, mochrot basar nevelá. Se a gente tem 9 lojas que vendem carne não kasher, que não foi abatida. Ve'achat mochrot basar shkuta, e uma vende carne kasher, que foi abatida. Nitchalfu lo choshesh. Ulenimtzat olchim achri adov. Se ele não sabe para que loja ele foi comprar, então aí continua um safek, ele não pode usar essa carne. Já se ele encontrou a carne na rua, então ele pode ir atrás da maioria. 9 chanuyot mochrot basar shkuta v'achat mochrot basar nevelá. 9 lojas vendem carne kasher. E uma loja vende carne não kasher. Nitchalfu lo choshesh. Se ele não sabe para que loja ele entrou, então aí ele fica num safek, ele fica em dúvida. E aí ele não pode comer da carne. Ele nem sabe, se ele encontrou a carne na rua, então o rima chelo. Diferente do primeiro caso e segundo caso, qual que é a maioria das lojas? Então agora está falando que dos dois lados. Tanto se a maioria das lojas é cachê, tanto se a maioria das lojas é tarefa, a gente vai de acordo com a maioria quando a gente encontra carne na rua. Amar Rabbi Yochanan, hanimtza biyad anokhri, que nimtza bepaltia. Para Rabbi Yochanan, mesmo se a gente encontrar a carne na mão de um goi, na mão de um não judeu, se tiver mais açougues na cidade com carne cachê, então a gente pode deduzir que a carne que o goi está segurando é carne cachê. A gente não perguntou para o goi. Se o goi nos diz de que loja ele comprou, aí tem outras leis. Que a gente tem que saber se o goi, a gente pode se acreditar para o goi, não pode acreditar para o goi. Mas se o goi não diz para a gente nada, o goi dá a carne para a gente. O que a gente tem que deduzir? Que a carne é cachê ou a carne é tarefa? Fala agora, se tem mais açougues de carne cachê na cidade, então essa carne é carne cachê. Agora eu vou contar algumas histórias. Da Blazer de Rabi Chagi, Avei Masmach de Rabi Mana. Da Blazer de Rabi Chagi, ele estava apoiado em cima de Rabi Mana e eles estavam passeando. Chama lechada lemai, mekatea min susei, uma piclebra. Ele viu um não-judeu cortando carne de cavalo e ele estava separando na cidade. Amalei, Adai de Amar Rabi Yochanan, nimtza biyad nochri, que nimtza bepaltia. Como assim que Rabi Yochanan nos diz que se a gente encontra a carne na mão do goi, é como se fosse que a carne foi encontrada na rua, e se tiver mais açougues de carne kasher, então a carne é kasher. Olha aqui, você está vendo um goi que ele está cortando carne de cavalo, que não é kasher. Amalei, quem amar Rabi Yossi? Vem gerar o otó, eu também maculim shel Israel. Fala, mas não, você tem razão, Rabi Yochanan nos disse que se a gente encontra carne na mão do goi, a gente pode deduzir que a carne são dos açougues kasher, que são a maioria dos açougues da cidade. Isso só se a gente viu o goi saindo do açougue de carne kasher. Se a gente não viu o goi saindo do açougue de carne kasher, então a gente não pode deduzir que essa carne é kasher. A gente fica em dúvida com o que é a carne. Fala agora mais uma história. Had Barnash Betziporim. Tinha um judeu na cidade de Zipori. Azil Bai Mizvan Kupad Mitabcha. Ele queria comprar carne de um certo açougueiro. Falou, e aí, falei, o açougueiro estava bravo com ele e ele não quis dar para ele. Amalei. Então aí, essa pessoa que queria comprar carne, ele falou para Lechad Romai, ele falou para um não judeu, vai lá, compra para mim a carne. Vai, Tilei. Vai, ele foi lá, comprou a carne e ele trouxe para ele. Amalei, Lonaspis Alcorcha, aí ele gozou da cara do açougueiro. Esse judeu gozou da cara do açougueiro, você está vendo? Eu consegui comprar carne de você, mesmo sem você querer. Amalei, aí o açougueiro falou, quem ri por último ri melhor. Velava, sada, nevela, e aí, eu dei para aquele goi uma carne que não foi abatida, uma carne que não é cachê. Então, a Bíblia, Bishem Yochanina, Maase Balifnei Rebi, Amar Loku Laminei, Meisel Makulin de Tzipori. Fala agora, então a gente vê que mesmo se o goi saiu de um açougue de carne cachê, então a gente não pode deduzir que a carne é cachê, porque a gente viu que o açougueiro vendeu carne e não cachê. Fala, falou, Falou da Bíblia, Bishop Rav Hanina, que não uma pessoa vai proibir todos os açougues da cidade de Tzipori. Ou seja, isso é um caso não convencional, isso não é um caso normal. Mas normalmente, mesmo que está na mão do goi, que saiu de um açougue de carne cachê, a gente pode deduzir que a carne é cachê. Fica com a gente que no próximo dado a gente vai ver mais histórias sobre esse tipo de carne.